Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mercado Financeiro está no ar. Boa tarde a todos, trazendo as principais notícias da economia, das finanças e principalmente como elas impactam o seu bolso. Eu sou o Sami Dana e ao meu lado Luiz Arthur Nogueira. Muito boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Hoje notícias importantes: recuperação do varejo, crescimento no mês de novembro, intenção de gastos dos brasileiros que não querem torrar dinheiro esse ano, não. Vamos falar sobre os impactos financeiros do setor elétrico e muito mais. Fique com a gente aqui no Mercado Financeiro.
Então, bora começar. Na tela eu peço a gentileza de reproduzirem o Ibovespa, a gente dá uma olhadinha. O Ibovespa, nesse momento, operando em alta, aos 106 mil pontos. Agora, tem um negócio curioso. O mundo está meio entre perdas e ganhos e, historicamente, pelo menos no último ano, o mundo ia bem e a gente estava indo mal. Hoje, eles estão meio que no zero a zero e nós estamos indo bem. Principalmente porque o banco Goldman Sachs recomendou várias ações que têm um bom peso no índice, principalmente o setor de bancos. Então, muita gente aí seguindo as recomendações. Bovespa para cima, meu caro Luiz.
Isso é, há momentos em que as ações ficam tão baratas, né, que o pessoal até recomenda comprar Brasil, né?
Esse negócio, assim, a ação tá barata, tá caro, assim, muitos analistas falam assim, você tem que comprar ações de boas empresas. Mas não é bem verdade isso, porque tudo é questão de preço. A mesma coisa, você tem que comprar um bom imóvel. Tá bom, mas se for um bom imóvel e está custando 100 milhões um apartamento, ele pode ser excelente, que financeiramente provavelmente não será um bom negócio. Então, a relação com o investimento não é se a empresa é boa ou não, é a relação dela com a expectativa de preço.
Claro. Agora, vou dar um exemplo aqui, Sami. Você pega o caso do Magalu, né? As ações caíram 80%. Sim. Hoje estão subindo 5. Alguém enxergou a oportunidade e achou que essa ação está barata.
É um
a Magalu
equilíbrio.
É uma empresa ruim? Me parece que não.
Não.
O varejo vai bombar esse ano? Também não.
Então, é questão de preço, né? Aí você pode comparar com os pares, tem gente que compara com a Via, que é ex-Via Varejo. Mas assim, não é fácil. Esse negócio que caiu é porque está barato também não é evidente.
Verdade,
porque se caiu, alguém tem alguma informação. O mercado entende que a empresa vale menos.
Verdade. Bom, lá fora, o dia não está muito positivo, não. O pessoal com medo do Banco Central americano.
Sim.
Vira e mexe, vem alguma declaração, vamos subir juros para combater a inflação. É verdade que a inflação não está de brincadeira. 7% ao consumidor, o maior patamar em 40 anos. Vamos olhar a nossa tabela aqui com as principais bolsas. Reparem que no mercado americano, a única que se salva é a bolsa eletrônica Nasdaq, em alta de 0,11%. As demais, tudo no vermelho. Dow Jones, queda de 0,64%. S&P 500, 0,24%. Na Europa, também tudo no vermelho. Na Alemanha, queda de 0,93%. Em Londres, 0,28%. Paris, 0,81%. Madrid, 0,18%. E na Ásia, também tudo em queda, já fechado, obviamente. Em Xangai, na China, 0,96%. Tóquio, índice Nikkei, 1,28%. Em Hong Kong, baixa de 0,19%.
Olha só, vale ressaltar que hoje teve um dado ruim nos Estados Unidos. Além da Omicron, sabe o que está acontecendo, vieram os dados do varejo, vieram abaixo do esperado, por isso também as bolsas por lá estão caindo, afetando todas as demais. Vamos dar uma olhada agora nas moedas. Temos o gráfico aqui no telão ou na telinha?
Temos.
Temos aqui no telão, olha que maravilha. O dólar subindo um pouco, lembrando que o dólar deve fechar essa semana em queda, subindo nesse momento 0,19% aos R$ 5,54. O euro caindo 0,15 aos R$ 6,32. E o Bitcoin aí 1,51% de alta em dólar, o que vale dizer 43.196 dólares. Não sei se você viu ontem, Luiz, o Eduardo Paes, prefeito do maravilhoso Rio de Janeiro, falou que vai investir, ou pretende investir, o Tesouro do Rio em bitcoins e também vai dar desconto. O que você achou dessa medida?
É uma medida, no mínimo, controversa. Eu não faria isso, mas respeito quem faz, né?
Lembrando que o bitcoin, né, como investimento, muita gente ganhou dinheiro, mas é uma moeda muito volátil, né? E não me parece muito prudente você linkar a riqueza que você precisa usar para pagamentos, que são feitos em reais, com algo tão volátil ou turbulento nesse momento.
Bom, Sami, mudando de assunto, o governo federal publicou um decreto que regulamenta as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico devido à escassez hídrica. A repórter Paola Cuenca traz mais informações ao vivo. Paola, afinal de contas, o que prevê esse texto?
Olha, esse texto, ele faz a regulamentação daquela medida provisória que já foi lançada no ano passado e que abriu espaço para que as operadoras de energia elétrica consigam realizar empréstimos para conseguir cobrir aqueles gastos extras gerados pela crise hídrica. Isso porque a gente tem que lembrar que a nossa matriz energética, ela é muito baseada nas hidrelétricas. E por conta da crise hídrica, o nível dos rios baixaram, a força da água já não gerava a mesma quantidade de energia elétrica que tem para suprir a demanda da população brasileira, e com isso foi necessário acionar as termoelétricas, que têm uma energia mais cara, e também fazer a importação de energia dos países vizinhos aqui do Brasil. Por conta desse custo extra, a gente já tem agora, que está vigorando, a tarifa da escassez hídrica, que é aquele custo de R$ 14,20 a cada 100 kWh que são consumidos pela população brasileira. O conflito a respeito disso é que esse valor de R$ 14,20, na avaliação das empresas e também até na avaliação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, não seriam suficientes para cobrir todos esses gastos a mais com a ativação das termoelétricas e também com a importação de energia dos países vizinhos. Tanto é que agora a saída é poder liberar esses empréstimos para que as distribuidoras de energia elétrica consigam, então, cobrir todos os seus gastos. Ainda não se tem um valor fechado a respeito de quanto esses empréstimos serão liberados, até porque esse decreto que foi publicado hoje permite que a ANEEL possa fazer agora esse cálculo. Quanto foi arrecadado com os R$ 14,20 da população, que ainda seguirão sendo cobrados até abril deste ano, e o quanto essas empresas gastaram, de fato, com esse custo adicional da ativação da energia da termoelétrica, perdão, ou da importação de energia dos países vizinhos. E daí esse número deve sair. Mas olha, no mês passado, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica já fazia um cálculo de que esse rombo que essas empresas estavam tendo já estava na casa de R$ 15 bilhões.
Paola, boa tarde. A gente tem assistido, né, até algumas imagens assustadoras das chuvas, né? A gente teve enchentes na Bahia, agora o estado de Minas Gerais também sofrendo muito, rodovias, enfim, um caos humanitário em várias cidades. Agora, os reservatórios ficam em determinados locais. Eu sei que não adianta chover se não chover dentro do reservatório. A gente pode esperar para esse ano um alívio, pelo menos? As chuvas trouxeram muito mal, mas será que algum benefício elas farão? Como andam os reservatórios e a previsão de usar mais as hidrelétricas para esse ano?
Olha, na minha humilde visão, e daí eu estou colocando aqui a minha visão como jornalista, acho difícil ter uma tranquilidade para o consumidor brasileiro no sentido da gente ter uma baixa completa de todas essas tarifas, porque a gente está falando justamente de uma conta que já não fechou sobre essas ativações de termoelétricas e importação de energia desde o último trimestre ali do ano passado, o último quadrimestre do ano passado. E por mais que esses reservatórios de fato estejam enchendo, principalmente na região sudeste, que a gente tem bastante hidrelétricas que funcionam na região sudeste, também ali uma porção na região sul, ainda assim, toda a situação dos custos que já foram gerados não deve ser ainda, vamos dizer assim, apaziguados agora por conta dessa geração maior de energia pelas hidrelétricas. Então, o cálculo que se faz é que, provavelmente, esse rombo de R$ 15 bilhões que eu falei agora há pouco, que a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica já estava prevendo, ele possa ser diminuído, porque agora, de fato, com a energia sendo gerada pela hidrelétrica, os custos eles diminuem, não é necessário mais tanto utilizar as termoelétricas ou fazer a importação. Mas, ainda assim, já tem um custo que foi gerado ali atrás que precisa ser sanado.
Obrigado, Paola, e nos vemos na programação. Saiu um número interessante, positivo. As vendas do comércio varejista cresceram 0,6% em novembro, na comparação com outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o resultado, o setor registrou a segunda alta mensal seguida, que vem depois de duas fortes quedas. Temos o gráfico aqui para dar uma olhada. Então, a gente teve quedas expressivas, né? Em dezembro de 2020, uma queda muito expressiva. Depois, a gente teve uma queda expressiva em agosto. Setembro teve guerra, outubro começou a dar um alívio e novembro veio também um número positivo. Claro que por novembro ser Black Friday, que tinha outros motivos de esperar números bons, mas a gente já sabia que a Black Friday esse ano não foi um sucesso, até porque brasileiro gosta muito de eletrônicos e eletrônico depende muito do dólar, e o dólar estava alto.
Pode então, dizer... o curioso, Sammy, que quando você olha com lupa o número de novembro, o que, que puxou essa alta de 0,6%?
Alimento, né?
Alimentos, mercados farmácia, e farmácias. Sim. Os itens de Black Friday, que são eletroeletrônicos e não, roupas,
caíram,
não foram bem.
Aliás, caíram.
Caíram,
né?
É.
Então, e na comparação com novembro de 2020, então a gente está falando ano versus anos, aí a gente teve uma queda de 4,2%. A gente tem o gráfico também, e aí a quarta é consecutiva. Então, só para vocês que estão nos acompanhando entenderem, agosto, novembro, 4,2%. Ou seja, novembro de 21 contra novembro de 20. Outubro, quando a gente pega 21 contra 20, queda de 6,8. Então, a gente vê que está diminuindo a queda, então a gente ainda está tá precisando melhorar. No acumulado de 12 meses, os números desaceleraram no varejo para 1,9%, sinalizando redução no ritmo das vendas e uma perda de dinamismo no setor. O número era esperado, né, Luiz? Não era. Até acho que veio positivo, né? As pessoas não estavam esperando tanto. Aqui a gente tem dos últimos 12 meses, mas dá para ver esse decrescimento, o que mostra perda de fôlego.
Exato. Inclusive converge com o PIBinho esperado para esse ano, né? Previsão de crescimento do país aí 0,5%, talvez na melhor das hipóteses, o varejo não vai crescer muito mais do que isso. Mas quem sabe responder se o varejo vai crescer mais ou menos é o nosso convidado agora. Para falar sobre esse assunto, eu queria trazer aqui o diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a All Shopping, Luiz Augusto Ildefonso. Ildefonso, boa tarde. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Boa tarde a todos vocês e a seus telespectadores.
Qual é a sua análise? A gente deve celebrar o bom número de novembro ou a gente deve ficar preocupado que o varejo dá sinais claros de desaceleração a partir de então?
Olha, por toda a evolução que nós tivemos anteriormente, acho que é bom celebrar o novembro. Tá? Mesmo com essa elevação morna, bem baixinha, mas para o varejo, isso é um pequeno alento aí de que possa ter uma evolução um pouquinho melhor em 2022 do que se projetava há 4, 5 meses atrás.
Luiz, quando a gente olha os shoppings, né, eles sofreram muito durante a pandemia, ficaram fechados durante um tempo, depois tiveram restrições, em alguns lugares ainda tem restrições mais severas. Qual a sua expectativa para esse ano? Né, os shoppings, pelo menos aqui em São Paulo, eles têm focado muito em serviços, até em substituição de lojas. Essa é uma tendência?
Olha, com as quarentenas que nós tivemos no curso do ano passado, realmente os shoppings ficaram fechados, somados aí as várias quarentenas, entre 4 a 5 meses, lojas e shoppings. Isso trouxe um desânimo extraordinário para os empresários de loja e de shopping. E o que a gente está esperando agora, com essa retomada, pelo menos, do fluxo de pessoas que tem aumentado mês a mês, a partir do momento que não teve mais quarentena ou proibição de abertura de loja, o que a gente espera agora é que, com a presença maior de pessoas, consumidores, e o que é muito importante, o tempo de permanência desse consumidor está melhorando. No auge da pandemia, quando tinha rigor no horário de funcionamento, o tempo de permanência de um consumidor no shopping era de 20 a 25 minutos, que contrastava muito com o anterior, em 2019, que foi o ano normal, de 1 hora e meia, tempo médio de permanência do consumidor no shopping. Isso está voltando agora. Não estamos a uma hora e meia de permanência, mas a tendência é que isso venha a acontecer, mesmo com as variáveis ingratas para o consumidor, como inflação, logística prejudicada, matéria-prima faltando, desemprego alto, mesmo com essas agravantes, o consumidor está voltando para o shopping, pelo menos ainda, não comprando muito, evidentemente, porque o dinheiro está muito curto, mas pelo menos usufruindo, quando pode, o ambiente de shopping e visitando as lojas também, que atualmente, é bom que se diga, estão todas em liquidação.
Luiz Augusto Idelfonso, que é diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Olha, as vendas do varejo, por aqui, acabamos de ver. Mas saiu também o número lá nos Estados Unidos e elas caíram 1,9% em dezembro de 2021, após avançarem 0,2% em novembro. No total, o setor movimentou mais de US$ 626 bilhões. No acumulado de 2021, as vendas por lá aumentaram 19,3%.
Você, eu queria fazer só uma observação, claro. Não é nem econômica. Esse número você acabou de divulgar, varejo, Estados Unidos, dezembro. A gente acabou de divulgar novembro no Brasil.
Tem um delay aqui no Brasil. A gente sabe que os sistemas de dados não são os mais rápidos, mas até que alguns números a gente consegue com mais facilidade. Por exemplo, inflação. A gente sabe do mês anterior. Agora, quando você fala dos principais setores, realmente é complicado. Isso quando os dados no IBGE, eu acesso lá o API direto com eles, não estão indisponíveis.
Ô, Sami, quando você vai ao comércio, usa cheque?
Não, eu nunca usei cheque. Não. E agora também não faz mais sentido nenhum.
Será que alguém usa cheque ainda? Pois é, tem gente que usa, apesar de que o uso está caindo. Caiu 23% o uso de cheques no ano passado. O repórter Daniel Lian traz agora informações sobre essa pesquisa da Febraban. Ô, Lian, boa tarde, seja bem-vindo. Tem alguém que aceita cheque ainda no comércio?
Olha, Luiz, muita gente ainda aceita, né? Até porque ninguém recusa ganhar dinheiro, né? E ainda é uma modalidade de pagamento. Tá certo que é uma modalidade bem em desuso atualmente, especialmente pelos meios de pagamentos eletrônicos. Com isso, houve uma queda bastante expressiva em relação ao uso de cheques. Tanto é que no ano de 2021, essa queda foi de 23%. E veja só, de 1995 para cá, a queda foi ainda mais acentuada, de 93,4%. Ou seja, hoje as pessoas preferem fazer os pagamentos digitais através da internet, do mobile banking, ou então até mesmo através do próprio Pix, que é esta nova modalidade que foi lançada no ano passado pelo Banco Central. Os números são bastante expressivos. Em 2021 foram compensados 218,9 milhões de cheques. E veja só, em 1995, 3,3 bilhões. Esta foi a diferença aí nesses anos em relação ao uso de cheques. A movimentação financeira também caiu bastante, mais de 67%. A movimentação caiu em 67,4%. E só para se ter uma ideia, em 2021, a movimentação de cheques foi de 667 bilhões de reais. Já em 1995, de 2 trilhões de reais. Os cheques devolvidos representaram 8,5%, somaram 18,6 milhões de cheques, né? Uma queda também de 23,7%. E aí a gente fala dessa questão dos pagamentos eletrônicos. O Pix, esta nova modalidade, só para se ter uma comparação, em apenas um ano de funcionamento do Pix, já foram 7 bilhões de transações e uma movimentação de 4 trilhões de reais. Então, as pessoas têm utilizado agora realmente a questão dos meios eletrônicos, né? Antigamente tinha aquele cheque bom para, né? Tinha o cheque predatado, as pessoas até usavam como uma modalidade de crediário, uma modalidade praticamente paralela de crediário. Hoje, isto parece já estar em desuso.
Lian, boa tarde. O cheque estava sendo usado, principalmente até antes do Pix, porque muitos lojistas reclamavam das altas taxas das maquininhas. As maquininhas que desceram as taxas, mas em determinado momento elas eram muito custosas para o lojista. Então, eles faziam a seguinte conta: é melhor cheque ainda com a inadimplência do que as maquininhas. O Pix, pelo meu entendimento, acabou com isso. Agora, me chamou a atenção esses 8,5% de inadimplência. É isso mesmo? É muito isso, Lian. É muito cheque borrachudo que estão dando. Isso se torna insustentável, porque imagine que quando você, ainda que você faça um empréstimo a crédito, você ganhe 5%. Só que quando você toma uma inadimplência, se você está dando 100, você perdeu tudo. Então você precisa fazer 20 empréstimos para recuperar aquela perda. Esse número é isso mesmo, eu ouvi certo. 8,5% de inadimplência, Lian?
Na verdade, o número de cheques devolvidos acabou resultando aí, foram 18,6 milhões, o que representa 8,5% do total de cheques. Então, é um número bastante expressivo, né? 8,5% do total de cheques emitidos, e é uma parcela considerável. Então, o comerciante, bem como você disse, ele fica com o pé atrás, né? Porque o cheque, sempre há ainda uma possibilidade de fraude, da devolução do cheque, de não ter fundo e aí ser devolvido, enquanto essas novas modalidades, como o Pix, que a gente citou ainda há pouco, já cai na hora da conta, na conta do comerciante. Aí não tem erro, já está lá o dinheiro imediatamente. Então, há essa disparidade e, por isso, muitos comerciantes têm evitado a questão do cheque. Mas você bem ressaltou, né? Esse fato das maquininhas, a taxa para as maquininhas, cartão de crédito também cobra-se dos comerciantes, o uso de cartão de débito também cobra-se dos comerciantes, apesar de ser a modalidade em que cai também na hora na conta do comerciante, mas ele tem esse desconto. Então, muitas vezes, alguns preferem arriscar, né? Ou fraude ou até cheques devolvidos, mas é uma modalidade que realmente está caindo em desuso.
Obrigado, Lian, por sua participação aqui no mercado financeiro. Já que estamos falando de dinheiro, vamos trazer aqui uma pesquisa interessante que fala o seguinte: olha, com a inflação em alta, desemprego elevado e cenário econômico incerto, as finanças estão no topo das preocupações dos brasileiros. Cautelosos, 39% dos brasileiros pretendem gastar menos neste ano do que gastaram no ano passado, segundo dados de um levantamento realizado pela Ribu com a Score Group. Vamos saber agora mais detalhes sobre a intenção de compras dos brasileiros com a coordenadora dessa pesquisa, Lígia Melo. Lígia, boa tarde, seja bem-vinda ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Tudo bom, Luiz, tudo bom, Sami? Muito obrigado pelo convite, vamos falar um pouquinho aí do brasileiro.
Ô, Lígia, quer dizer então que o comportamento aí de uma parte dos brasileiros é um comportamento de cautela, na dúvida vamos gastar menos esse ano do que gastamos no ano passado, é isso?
É isso, acho que a gente tem vários pontos que apareceram, né? O brasileiro já teve uma redução de renda, ele já vem vindo dos dois últimos anos de pandemia, mas ele realmente está bem preocupado aí em passar o ano de 2022 no controle do seu dinheiro. Com isso, ele está segurando um pouquinho mais aí, tentando entender um pouquinho o que ele vai fazer com isso.
Uma coisa que não sei se a pesquisa revelou é o que a gente chama em economia de substituição. Por exemplo, eu pago mais na conta de luz. Eu não tenho o que fazer na conta de luz. Está custando mais caro, por mais que eu reduza um consumo, tem um limite lá que eu consigo chegar na minha casa. Isso pode afetar algumas outras atividades. Por exemplo, idas a restaurantes, compras de roupa. Vocês chegaram a mapear onde o brasileiro está cortando para pagar os aumentos dos bens essenciais, como alimento, luz, gasolina?
Nessa pesquisa a gente não fez esse levantamento, mas nós temos na Ibu essa informação. Na verdade, o brasileiro está tirando do supérfluo, né, da indulgência, e até vocês comentaram agora há pouco, quando vocês comentaram do Black Friday, que o brasileiro não comprou as coisas que ele gostaria, que eram roupas e eletrônicos. Então, as pessoas redescobriram as coisas que elas tinham em casa. Sabe assim, você tinha várias roupas que você não usava e você está usando agora. Você podia ter comprado um eletrônico novo, você está utilizando o que você tem até o limite. Então, realmente, para manter um pouco desses valores das contas básicas, o valor da mobilidade, né, que subiu muito no bolso do brasileiro, e da parte de alimentação, é daí que o brasileiro está apertando aí o dinheiro para chegar no final do ano com menos dívida do que ele chegou no final de 21.
Agora, Lígia, é interessante que todo começo de ano se fala que é um período apertado, né? A gente sabe que tem aqueles impostos tradicionais, começa com IPVA, depois aparece IPTU, material escolar, matrícula da escola. Vocês conseguiram mapear, de fato, como é que o brasileiro está lidando com tantos gastos nesse começo de ano?
Então, Luiz, a gente até comenta aqui, né, que o brasileiro, eu acho que deve ser o povo que mais parcela coisas no mundo, né? E a gente, na pesquisa, a gente observou que tem muito disso. As pessoas estão fazendo uma contenção de gastos, organizando parcelamento de tudo isso que você acabou de falar. Então, muitas vezes, o brasileiro postergava janeiro, fevereiro, ia lá para o começo de março para tentar renegociar o IPTU, ou muitas vezes a matrícula da escola. Esse ano ele está fazendo o caminho inverso. Ele está fazendo essa negociação já em janeiro, para ele conseguir ter um prazo maior de pagamento e não correr no risco de talvez ter que ter um desembolso muito grande em março.
O que você poderia falar para os empresários? Assim, tem nosso público é muito grande e tem uma parte de empresários de vários setores. Quais setores devem ser mais promissores e quais você entende que serão menos promissores neste ano, com base na pesquisa e os dados que vocês têm?
Então, Samir, eu acho que na verdade é assim, né? A gente tem os setores que trabalham o básico do consumidor, o básico da base, aí vamos falar do dia a dia do brasileiro. Então, é para esses, para essas empresas, o que a gente tem visto muito do consumidor é a consulta de preços, o comparativo de preços. Então, o consumidor voltou a ser aquele consumidor que vai comparar para preço entre lojas, entre supermercados, ele vai buscar boas promoções. Então, não vai adiantar tentar enganar as pessoas estão mais atentas aí para conseguir fazer uma compra que realmente seja positiva para eles. E tem alguns setores que ficaram, vamos dizer assim, congelados durante os dois anos de pandemia, que estão no topo da lista do brasileiro, mesmo o brasileiro com o dinheiro apertado. O brasileiro quer viajar, né? Está no topo da lista para 2022. Está acima de emagrecer, está acima de outras coisas. Então, é um setor que talvez, se ele souber trabalhar direitinho aí em 2022, ele pode colher bons frutos, mesmo a gente estando aí nesse impasse, né, de flexibilização da pandemia.
Muito bem, Lígia Mello, sócia da Ribu. Muito obrigado pelas suas informações, sua participação aqui no Mercado Financeiro. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Luiz. Obrigado, Sammy.
Ô, Sammy, eu particularmente acredito muito que a economia é uma ciência humana de comportamento das pessoas. Se eu acredito que o futuro é sombrio e fico cauteloso num gasto, se você também acredita nisso, também num gasto, ou também não acredita num gasto, a economia dificilmente vai ter um bom ano, né? E essas pesquisas me preocupam muito, porque se as pessoas estão já com perspectiva, nem começou o ano, de gastar menos esse ano, de fato vão gastar menos.
Na verdade você trabalha com expectativa, por isso que a gente tem vários índices de confiança que tendem a medir isso. Mas o brasileiro tem um estudo de um amigo meu, muito competente, o Marcelo Neri, da FGV, que historicamente o brasileiro acha que o país vai mal, mas que ele em si vai estar muito bem. Então, ele tende a se endividar no longo prazo. Qualquer dia a gente chama o Marcelo da FGV, um beijo aí para ele. Bom, Mercado Financeiro de hoje, Luiz, fica por aqui. Agradeço aí a parceria, a você pela companhia hoje, a semana toda. Mas segunda, estamos de volta às 14h30 aqui na Jovem Pan News, também no rádio, na Panflix, enfim, em todos os meios.
Combinado, Sammy. Foi um prazer. Você fica agora com 60 minutos de notícia aqui no canal Jovem Pan News. Você que nos acompanha na rede Jovem Pan de rádio, fique com o noticiário da sua cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo fim de semana. Um grande abraço e tchau.